Em nome de Jesus, eu peço que tu me ajudes a ser um cristão verdadeiro. Senhor, eu quero aprender a desenvolver a minha salvação. Eu peço que o Senhor esteja agindo todos os dias em minha vida, efetuando em mim o querer e o realizar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar e aquilo ali que eu vou compartilhar com vocês hoje, vou começar. Deus é quem efetua o querer e o realizar. Em Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 18, é o texto que eu vou usar, mas eu não vou terminar esse assunto hoje. Nós vamos usar esse texto algumas semanas e ver algumas verdades que estão lá. Enquanto vocês procuram aí na Bíblia, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou no caminho da salvação. Vou falar, viu? Veja só, onde é que nós estamos aqui? Eu tenho falado com vocês sobre como é que se processa a nossa entrada no reino de Deus, não é? Eu falei logo de cara que Deus nos chama e Ele abre uma porta e você passa pela porta e depois da porta Ele nos oferece o quê? Um caminho. Todo mundo entra na porta e depois quando se depara, quando abre os olhos, se depara com um caminho. E significa que passar pela porta é muito simples, mas, e muito rápido, mas andar no caminho é um processo. Já demora mais tempo, ou não é verdade? Não é isso mesmo? Tá. E no caminho nós vamos precisar de duas coisas. Termos atitudes e atos de fé. Então duas coisas. O quê? Atitude e atos de fé. Atitude é o seu posicionamento. Você crê, não é? Você creu, então você teve um ato de fé e passou pela porta. Não é isso? Você olha o caminho, você sabe que é para você percorrer. Agora você tem um ato de fé e entra nele. Mas ao longo do caminho você vai aprender muitas coisas e vai praticar muitas coisas. Não é isso? Tá. Agora, quando você passa pela porta, encontra o caminho, você descobre que Deus te deu duas coisas importantes. Ele te deu o quê? Jesus e o Espírito Santo, justamente. Jesus te deu o Espírito Santo, não é? Jesus, Deus lhe deu Jesus e o Espírito Santo. Por quê? Jesus é o nosso modelo, não é isso? Ele não é o nosso modelo. Mas se você começar a tentar imitar Jesus pela força, não acontece nada. Está cheio de gente, então, que quer ser santo e o máximo que eles conseguem é ser instrumentos de Satanás. É um estorvo, é uma pedra. Tanto é verdade que Jesus disse para os religiosos da sua época que eles eram como o quê? Sepulcros caiados, não é isso? Eles por fora eram uma coisa, mas por dentro não tinham vida nenhuma, era só morte. E essa é a condição de muitos dentro da igreja. Pode ter certeza disso, porque nós fomos treinados assim, para sermos sepulcros caiados. Nós não temos paciência de vermos o erro na vida de um irmão, não temos. É incrível como nós nos escandalizamos com qualquer erro que vemos na vida de uma pessoa. Nós, ao invés de ajudarmos essa pessoa, nós a despachamos, nós a empurramos para longe, para fora. Como que se nós prestássemos e ela não. E Jesus deu uma palavra para os religiosos na sua época. Escute aqui, as prostitutas, né, as pessoas de mau caráter, eles vão acessar o reino dos céus antes de vocês. Tá certo? Então, quando nós temos Jesus como modelo, o que o Espírito de Deus faz? Ele fala dentro de nós O quê? O que que ele quer fazer em nós, o Espírito Santo? Ele quer trazer para dentro de nós, ele traduz o que Jesus está fazendo para que nós façamos também. Não é isso? Correto? Então, você não pode depender do seu raciocínio. Você tem que depender do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo nos ensina sobre quem? Sobre Jesus. Jesus disse, ele falará de mim. Não é isso? Ele falará de mim. E ele tem que vir porque eu vou embora. Vocês não vão ter mais um modelo. Agora, o que é que Jesus está fazendo? Quem é que sabe o que ele está fazendo? Só o Espírito Santo, ou não é verdade? Você não está vendo Jesus aqui, está? Você não pode ver. Mas ele está ativo? Com certeza ele está. Ele está querendo realizar algo? Com certeza ele está. Mas quem sabe disso? Só o Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abra os nossos olhos para que nós entendamos isso aí. Tá? Agora, então, o Espírito de Deus fala conosco o que ele está fazendo. Você se lembra do que Jesus ensinou aos discípulos? O filho não pode fazer nada por si mesmo. Mas ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Então, ele faz igual. Semelhantemente faz. Esta aí é a chave do ministério de Cristo Jesus para mim. Ele conseguia perceber o que Deus estava fazendo, tá? E então ele semelhantemente fazia. O Espírito de Deus quer fazer isto em nós. Se Jesus é o nosso modelo, ele nasceu, ele viveu e sofreu, ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Todas estas verdades, todas estas coisas que ele fez são fatos, ou não? Isso são fatos, tá? São fatos. Ele nasceu em Belém, ele viveu na Galiléia e na Judéia, ele também entrou um pouco na Síria, mas ele sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos e dos líderes religiosos, ele foi crucificado, ele ascendeu aos céus. Então nós fomos ensinando para vocês, o Espírito de Deus diz, olha, Jesus nasceu, ele tem que nascer em você. Ele sofreu, e não pense que a vida cristã é livre de sofrimento. Ele vai nos dar força, o Espírito de Deus vai mostrar como Jesus pode nos ajudar a enfrentar o sofrimento, não é? Ah, ele morreu, o Espírito de Deus vai nos ensinar como nós devemos morrer para nós mesmos e vivermos para Deus e o nosso próximo. Ele ressuscitou, então o Espírito de Deus vai nos ensinar como nós ressuscitamos em Cristo Jesus e Jesus para uma novidade de vida. Ele ascendeu aos céus e isso significa que o Espírito de Deus vai nos ensinar como nós devemos viver aonde? Nos lugares celestiais. Você percebe? Você percebe essa cronologia? Você percebe esses engates, esses vínculos, esses links que o Espírito de Deus faz entre nós e Cristo? Tá. Agora, hoje, nós vamos entrar numa dimensão assim. Nós queremos fazer a obra de Deus, mas nós temos problemas, tá? Nós temos desejo, mas nos falta o quê? A prática. Tá? Nós temos o coração. A gente diz assim, puxa, eu queria realizar a obra de Deus, mas por que não faço? Por que a minha vida não arranca? Porque, na verdade, nós encontramos muitos cristãos dentro da igreja, inclusive nós mesmos, que não estamos, de fato, desenvolvendo a salvação. Eu quero que você saiba que todas estas coisas, e aquilo que eu vou comentar com vocês, é um conjunto de ideias, de pensamentos, de elementos que devem se entrosar com a sua vida para trazer equilíbrio. Tá? A vida cristã de muitos não é equilibrada. Então, Uma hora eles estão lá em cima e a maior parte do tempo lá embaixo. Eles esperam um encontro. Eles sempre estão falando, precisa ter um encontro, precisa ter um acampamento, precisa ter um retiro. Por quê? Porque eles são infrutíferos. Eles não conseguem viver. Eles não têm experiência com Deus. Eles não ouvem Deus e eles não conseguem agir, realizar coisas. Porque eles estão parados. A mensagem de Jesus sempre foi esta. Resultados, meu amigo. O reino de Deus vive de resultados. Alguns pastores, quando ouvem isso daqui, entram na TPM. E eles ficam, menstrualmente falando, esquisitos. Então, o que que acontece? Eles ficam assim, o reino de Deus não é resultado, é fruto. E o que é fruto? Se você planta manga, qual é o resultado da mangueira? Manga. Se ela não dá manga, você corta. Você planta um pé de limão, qual é o resultado? Fornecer laranja, tá louco, limão tem que dar limão, né? Então, veja só. Então, o resultado é a fruta, é o limão. Se você ingressa no cristianismo, Deus espera de você o quê? Frutificação, resultados. Muito bem. Então, em Efésios, ou melhor, Filipenses capítulo 2, versos 12 ao 18, esse é o nosso texto. Tá? Vamos ver, então. Eu tive que dar essa introduçãozinha a vocês, e agora a gente vai entrar aqui na coisa aqui. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Você percebe? Olha só, tanto aqui dentro como depois para fora. Tá? Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Muito bem. Esse é o nosso texto. Talvez você diga assim, que texto lindo, mas não entendi nada. Você vai entender. Prometo para você que você vai entender. Então, vamos lá. Deus é quem efetua o querer e o realizar. Não é isso? Paulo escreveu a carta aos Filipenses para colocar fim a uma contenda que existia entre duas irmãs influentes na igreja de Filipos. O nome delas? Evódia e Síntique. Nome bacana para você dar no seu filho. Minha filha se chamará Evódia. E a outra, se nascerem gêmeas, Síntique. Né? Evódia. Bom, na verdade, nós estamos lidando com nomes gregos e esses nomes soavam e soam de outra maneira naquele idioma. Na verdade, quando você pega assim aqui, qual é o nome dele? João. Vem um estrangeiro, como o nome dele? Joao. Né? Sou estranho. Joao. Que nome estranho? Joao. Mas não é Joao, é João. Eles não conseguem falar nasalado. Então, Paulo, ele escreveu essa carta da cadeia, ele estava preso, tá? E ele escreveu juntamente com esta carta uma outra aos Efésios. Nós não temos a epístola aos Efésios, que ele escreveu sobre a igreja. E ele escreveu também sobre Colossenses, tá? Como Deus age na igreja, são dois enfoques. E ele escreveu esta carta aos filipenses para lidar com o assunto. Mas Paulo já aproveita e ele vai ali, tá, Floriano, e vai deixando alguma coisa junto, porque ele não é bobo nem nada, é um homem muito sábio, e ele vai aproveitando para arrumar a conduta das pessoas. E eu vou me lembrar aqui das vezes que eu dava aula das epístolas de Paulo, por aí, nos institutos bíblicos, em alguns seminários e cursos que eu já fiz, e ensinando e compartilhando essas porções da palavra de Deus, que são muito interessantes. Porque algumas pessoas dizem assim, ai, as cartas de Paulo, que dificuldade. Nenhuma, não existe dificuldade nenhuma. As cartas de Paulo nada mais são do que correções de problemas pessoais, psicológicos, de relacionamentos. Então ele tenta corrigir esses problemas. É mais difícil você entender os evangelhos do que propriamente as cartas de Paulo. Então, ele escreveu para corrigir um problema aí, e vocês vão ver aqui em Filipenses 4:2 o que ele diz. Evódia, podem ler comigo, Evódia e Sintique. Vamos chamar Maria, José e Sebastiana, faz de conta. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Paulo, você vai perceber que quando você lê as epístolas de Paulo, ele sempre usa essa expressão aqui, ó. Uma com a outra, um com o outro, uns com os outros. Este é o segredo da vida cristã. Se você não aprender a conviver com os outros, a igreja para você não serve. Eu encontro pessoas dizendo assim, eu entrei na igreja pensando que igreja era isso, mas de repente, olha o que eu vejo. O que você vê é a sua própria figura, é o que você é. Todo mundo é igual a você, tá? Então, em vez de você ficar condenando os outros, faça alguma coisa. Então, Paulo fala, honre os outros, suportem uns aos outros, amem uns aos outros. E aqui ele está dizendo, vivam bem uma com a outra. Este é o alvo da nossa igreja. Este é o alvo de qualquer igreja. Viver bem um com o outro. Porque ele mesmo diz, que nós vivemos no meio de pessoas más, e no meio deles nós devemos o quê? Brilhar como? Como estrelas. Tá. Vamos supor, seu filho entra em casa, e toda hora você está dando uma panelada no teu marido, e ele pondo o seu dedo na tomada da televisão. O que o seu filho vai pensar? Que eu estou numa casa de... Vocês estão comigo? Vocês estão com sono? Vamos dormir? Não? Então vamos lá. Se você entra numa casa e você está lá quebrando o pau, seus filhos entram ali e ficam assistindo aquela cena, daqui um tempo sabe o que eles vão fazer? Eles vão embora. Ou não é? Ou se não, eles vão começar a o quê? A ter uma má formação. Não é isso? Correto? O alvo, então, é que vivam bem. Se esforcem para viver bem uns com os outros. Por isso que Paulo fala, cuidado com as gritarias, lembra que ele fala lá em Efésios? Não fica gritando, aprenda a conversar. A gente escorrega, mas temos que aprender, esse é o nosso desafio, tá certo? Então, o problema da igreja era esse aí. Essas duas estavam criando um problema muito sério e estavam fazendo com que pessoas lá na igreja tivessem problemas de relacionamento. Vamos lá. Nessa carta, ele dá atenção especial à humildade, à paz e ao amor mútuo. No capítulo 2, Paulo fala sobre a importância de considerarmos os outros superiores a nós mesmos, não tendo em vista o que é propriamente nosso, mas o que é dos outros. Então ele está dizendo assim, considere o outro superior a você. Você quer ganhar o combate? Você quer ganhar o combate com a pessoa? Não tente disputar altura com ele. Não tente nivelar-se. Sirva. É isso que ele está dizendo. Acabou o problema. Acabou o problema. Você quer amontoar brasas na cabeça de uma pessoa? Quando ele vem lá... Tá bom. Mas o que a gente faz? A gente reage. Nós encaramos. Não é isso? Isso eu aproveito até porque eu recebi hoje um e-mail do pastor Paulo Abreu e vai ter o curso aqui de inteligência emocional. Então existe na internet pastoras que fizeram, e o curso aqui no Brasil custa R$1.600. E ele vai fazer por R$600 dividido em 4 vezes. Então, eu quero saber se vocês, aqueles que pretenderem fazer, é muito importante isso, por exemplo, para executivo, até mesmo casais, enfim, todo tipo de pessoa, porque você tem que lidar com as suas emoções. Aí vem alguém e diz assim, mas eu dependo do espírito. Tá, então vai, continua. Eu encontro muita gente que depende do espírito, mas sei lá que espírito é, o espírito da Gerarda. Porque o cara continua sempre na mesma situação. Então, se você pretende fazer esse curso, esse de inteligência emocional, eu gostaria que vocês falassem e comunicassem com a Raquel urgentemente. Porque a semana que vem eu preciso saber quantas pessoas irão fazer aqui. E o número será limitado da classe em 50. Então, não vai passar muito desse número aí, tá? Hã? Em outubro. Então, veja só, eu sugiro que você faça um esforço. Porque crente, eu nunca vi, crente é um povo meio mesquinho. E a gente tem que pegar no pé. Porque, ai, eu preciso de dinheiro. Você tem que aprender a investir na sua vida. Quanto mais você investe na sua vida, melhor você fica. Tá? Porque tem gente que investe pouco. Tem gente que não compra livro. Está sempre atrás de livros na internet. Né? Digitalizado para baixar. Ele não compra. Ele não quer comprar, não quer ler, não quer sublinhar, não quer escrever. Fica lá preguiçoso. Bom, vamos lá. Então, ele dá o exemplo de Jesus, não é? De como ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e humilde foi obediente até sua morte na cruz. É isto que Paulo fala lá no capítulo 2. Ele está então dizendo assim, olha pessoal, o evangelho é uma questão de esvaziar-se, é uma questão de tornar-se servo, não é? Ser humilde, ser obediente. Não é, evangelho não é disputa, evangelho não é posição, evangelho não é cargo, evangelho não é título. Você nunca ouviu ninguém chamando Jesus de pastor Jesus. Hoje os caras querem ser intitulados apóstolo e bispo. Hã? Eu sou presbítero, eu sou o profeta. Eu sou o reverendo? Não, a gente faz o curso, eu tenho o título lá de reverendo, mas eu não gosto disso daí. Meu nome é Walter, é o irmão Walter, correto? É, isso, é assim que eu gosto de ser chamado, irmão Walter. Que isso não é título. Em primeiro lugar, que no evangelho você não tem carteira profissional, você não é reconhecido nem como um profissional, você é um vocacionado. Então não existe essa coisa de título. A pessoa precisa ser isso aí, ó. Esvaziado, tornar-se semelhante ao homem, se possível. Seja ser humano. Deus está dizendo, seja humano, pô. Correto? Porque tem muitos crentes que deixaram de ser humano. Ou você não concorda comigo? Tá ruim, gente. Tem muitos crentes que parece que eles são de outra galáxia. Eles eram de Orion. Das Pleiades, lá das Três Marias, assim, não sei qual delas lá. E veio, milhares de anos-luz, chegaram de repente e caíram na Terra. Eles são fabulosos. Eles têm uma palavra para tudo. Mas quando você olha para a vida dele, nada funciona. Não produzem nada. Bom, Paulo diz que devemos ter a mesma mente de Cristo. Qual é a mente dele? Esvaziar-se, ser humano, não é isso? Ser humilde, obediente e morrer. Paulo, então, diz que isso aí que deve ocupar a nossa mente. O apóstolo mostra o que Cristo fez e diz o que o Espírito Santo quer fazer no nosso interior. Se ele diz, é isso que vocês têm que ter na mente, mas quem pode trazer estas coisas para dentro de nós? Só o Espírito Santo, ou não é verdade? Tenta ser humilde. tente ser humano. Você obedece tudo que está na Bíblia? Quem obedece tudo que está na Bíblia? Levanta a mão aí. Eu já vi gente dizendo, eu hoje não pequei. Eu já ouvi pastores dizendo isso. Eu hoje não pequei, irmãos. Irmão, você pode ficar deitado o dia inteiro. Você vai pecar por omissão. Porque Deus talvez queria você fora da cama, fazendo alguma coisa, sei lá, mas você resolveu tirar aquela soneca sem permissão dos céus. Então, vamos lá. Diante disso tudo, surge um grande problema. O coração está desejoso, mas o poder de obedecer está ausente. Tá? Como Evódia e Síntique, nós também deveríamos pensar, como será possível chegar a uma posição tão elevada e tão nobre? Eu quero fazer as coisas de Deus, tá? Eu quero, mas o poder de obedecer parece que eu não tenho. Deus não fala assim, olha, não deixe de congregar, não é isso? O que as pessoas fazem? Vai começar um jogo. Ah, depois eu vou. Aí depois não vai. Porque ele tomou um copo de cerveja. Porque o time necessita de uma cerveja gelada, por isso que dá sorte. Aí ele toma outro. Não é? Aí daqui a pouco, a turma não fala assim. Aí então ele fala assim, ah, agora eu já estou aqui, não tomei banho. Ou não é? Não vou mais. Ah, no domingo, não estou falando nem de terça-feira, que São Paulo é uma cidade complicada, mas chega no domingo, ah, ligaram aqui, a menina ligou, pô, para sair, eu nunca tive oportunidade de sair com essa gatinha aí e tal. Ah, oh, eu sei que eu devia estar lá na reunião, mas, ah, só hoje. Aí, você sai, de repente, fura a camisinha. Aí daqui 2 meses, a menina chega lá e fala assim, ai, lembra quando nós saímos? Oh, foi muito legal, não foi? Foi bom para você? Foi muito bom. Só que eu estou grávida. Desgraçado, te mato, não sei o quê. Tá, tá, tá. E aí? Ferrou. Não é pela criança, lógico que eu estou usando uma situação cavalística. Mas na verdade é o que acontece, entendeu? Às vezes você deixa de estar na presença de Deus e você se mete a fazer o que bem entende, e o resultado é o quê? Tristeza, morte, separação, ausência, um monte de contratempos, e daqui a pouco você está mais triste. E não é? Então, como é que nós podemos chegar a essa posição, a essa atitude, essa disposição tão levada, tão elevada e tão nobre, não é? Se nós não temos o poder para obedecer. Os versos 2 ao 18 de Filipenses 2 nos mostram como isso pode ser realizado. É o que nós acabamos de ler. E nós não vamos ler novamente, mas deixa a Bíblia aberta aí. Deixa o dedão lá no meio, lá. Põe a caneta lá no meio. Certo? Que nós vamos voltar ali só para rever algumas coisinhas. Vamos ler o verso 12, então, novamente. Vocês podem ler comigo, não importa a sua versão. A minha está na nova tradução da linguagem de hoje. Pronto aí? Vocês desculpem, irmãos, é que eu peguei uma gripe hoje lascada, né? E eu terminei de estudar um pouquinho, então eu dei uma dormidinha das 3 às 4, que é para dar uma compensada. Eu dei uma esticada nas canelas lá, que também sou filho de Deus, né, irmão? Então, vamos ver. E tava um frio danado, rapaz. Então, hoje lá em Valinhos fez 3 graus. Tava bacana. Eu vi o meu cachorro batendo o queixo lá, coitado. Então, ele falou, pai, abre a porta aí, deixa eu entrar. Não, é aí que a mamãe tá longe, mas ela tá vigiando, hein? que eu não sei o que acontece com a Denise, ela é meio onisciente, então eu tenho que ficar de olho. Então, mas... Então veja só. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Tá, lemos o versículo. Na nossa versão, na linguagem de hoje, o termo portanto, e na outra versão aparece como? Como é que está o começo do versículo? Você não sabe ler? A sua que versão que é? Sim, mas há outras antigas. Assim, pois, correto? Todavia, tá? Significa o quê? Indica uma continuidade de raciocínio. Que raciocínio é esse? Aquilo que eu estava dizendo a vocês. Que Paulo estava explicando, olha, por vocês estarem unidos com Cristo, existem certas atitudes que vocês devem observar. E vocês observem o nosso modelo que é Cristo. Ele se esvaziou, ele se tornou humano, ele foi humilde, ele foi obediente, e ele foi obediente até na morte da cruz. Portanto, quer dizer, ele vai unir um pensamento seguinte ao outro que ele vinha desenvolver. Concordo? Então vamos lá. Depois Paulo usa a expressão, o quê? Meus queridos amigos, isso aí é um truque do apóstolo Paulo, sabia? Por quê? Sempre que Paulo quer mencionar algo importante, ele utiliza essa expressão em suas cartas. Tá? Ele fala assim, meus portanto, amados, portanto, santos de Deus, portanto, fiéis do reino. Seria a mesma coisa. Portanto, nação de Deus, portanto, igreja amada. Ele vai falar alguma coisa que vai estourar como bomba. Então, ele primeiro dá aquela amaciada. Não é verdade? Não é isso mesmo? Ele joga aquele caldinho de abacaxi na carne. Não é isso? Né? No patinho. Aí vem o martelinho e pá, pá, pá. E depois vem o garfo e a faca. Né? Tadinho. Então vamos lá. Ao lermos essa expressão aqui, ó, essa frase. Vocês que me obedeceram, sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Devemos questionar sobre o significado dessas palavras. Nós devemos questionar sobre o significado dessas palavras. Não é isso? Vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem obedecer muito mais agora que estou ausente. Você lê isso daí, você pensa o quê? Paulo está dando uma bronca. Ó, quando eu estava aí, vocês obedeciam. Agora que eu estou ausente, vocês não obedecem mais. Quando eu estava aí, vocês eram uma coisa. Agora eu não estou aí, vocês são outra coisa. Já viu a história lá? Quando o gato sai, a rataiada faz a festa. Então, é isso, parece que é isso que ele está dizendo. Mas essas palavras envolvem três pensamentos. Então vamos ver. O primeiro deles é, eles obedeciam porque Paulo estava em contato direto com eles. O que que acontecia? Eles viam Paulo fazendo e eles faziam. Esse é o nosso alvo e nossa igreja. Nós queremos que os líderes servos, assim nós ensinamos, não é, Paulo? Que os líderes servos não sejam professores de Bíblia. Não tem que ser professor de Bíblia, tá? Estudo bíblico, quem dá aqui somos nós. O que o ministro tem que fazer? Praticar o evangelho. E ele deve trazer consigo outras pessoas, para que eles assistam o modo como ele faz e façam também. Mas nem sempre eles vão estar presentes, não é isso? Quer dizer, então quando ele não está, o pessoal não faz? Você acha correto isso? Hein? Você está em casa, o seu filho abre a geladeira com calma, ele abre a torneira com calma, ele pega o copo, se serve e lava o copo, enxuga, devolve ao armário quando você está. Mas quando você não está... Fala sério. Muda um pouquinho as coisas? Não muda um pouquinho as coisas? Deveria mudar? Você vê como é que é. Aquilo que as pessoas são em casa, elas também são no reino de Deus. Elas fazem a mesma coisa. Tá? Só que quando existe o que eles acham que é uma autoridade, porque o líder servo não é uma autoridade. Tá? Ele não é uma autoridade. Ele tem que ser um facilitador, um instrumento. Tá? Ele tem que mostrar às pessoas, falar assim, ó, nós temos uma missão. E nós temos que fazer isso, isso e isso. Então um grupo de pessoas que está junto com ele, vai e eles fazem. E nós chamamos esse processo de sinergia. Porque quando um grupo faz, a força é muito maior do que um só fazendo. Ou não é verdade? Então, eles obedeciam porque Paulo tinha um contato direto com eles. Aí Paulo usa a expressão, muito mais agora. Eles deveriam ser até mais obedientes na sua ausência, porque Paulo os havia comprometido inteiramente com Deus. Não é isso? Paulo os havia comprometido inteiramente com Deus. Você vem na igreja, você aprende, nós estamos juntos, fazemos juntos, de repente eu não estou, o outro não está. Você deixou de ser de Deus? Hein? Não. Mas o que acontece? Eu já vi coisas até mesmo aqui. Ah, fulano não está? Então vamos sentar aqui. Não vamos fazer não. É isso que eu já vi isso acontecendo. Tá? E você pensa que isso não influencia na sua salvação? Você vai ver como influencia. Em terceiro lugar, eles deveriam obedecer para que a salvação individual fosse desenvolvida ou completada com respeito, que nas versões antigas trazem a palavra tremor, e também com temor, isto é, reverência ou submissão a Deus. Então, quando as pessoas não praticam, significa que elas não têm o quê? Respeito ou tremor. E também não tem o quê? Temor, que significa reverência ou submissão. Se nós temos um ministério voltado para uma necessidade, tá certo? Se nós temos um ministério voltado para uma necessidade, se o líder ficou doente, ele não pode estar, então nós não vamos fazer? E o que nós aprendemos já com ele? Não vale mais nada? Nós vamos deixar aquela pessoa com aquela necessidade? E nós vamos deixar de fazer só porque o bonitão não está? E o líder servo, na nossa igreja, eu tenho pavor de líder servo que quer mandar. Nem eu faço isso. Correto? A escola antiga, você nomeava, dava um cargo para a pessoa, e ele falava assim, irmãos, eu sou autoridade aqui. Bom, você só é autoridade quando você produz frutos. Porque as pessoas veem a autoridade. Você não é mandatário. Você não é autoritário. Você produz frutos e influencia pessoas. Você anima, motiva as pessoas. É completamente diferente. Então, quando não está esse camarada, os outros deixam de fazer porque eles não têm reverência e nem submissão. A verdade é essa. Submissão a Deus. Mas vamos entender melhor. O temor deve ser voltado para quem? Para Deus. Enquanto o tremor ou respeito, para si mesmo. Por quê? Por um lado, devemos temer a Deus. E, por outro lado, devemos tremer em relação a nós mesmos. Pode ter certeza. Tá? Deus é muito digno e é por isso que devemos temê-lo. A tentação é muito severa e, por isso, temos de tremer ou respeitar a nós mesmos. Tremer por nós mesmos e respeitar a nós mesmos. E esse termo, então, tremor ou respeito, ele tem muito a ver com responsabilidade, zelo. Vocês vão perceber. No entanto, como a nossa salvação será desenvolvida ou completada? Como que ela vai ser desenvolvida ou completada? Paulo usou isso, esse termo. Nas versões antigas aparece o termo desenvolver. Nas versões mais novas como a nossa, completar. Então significa que a salvação não está completa. Você recebeu algo, mas não está completo. Você pode perder. Tá? Então vamos entender isso. A Bíblia divide o assunto da salvação em três períodos. E quais são eles? Passado, presente e futuro. Tá. No passado Deus nos salvou? Tá. Foi a primeira coisa que você fez, que você recebeu. Deus falou, você está salvo do inferno, do castigo eterno. Não é isso? Tá. No presente, Deus está nos salvando do poder do espírito do erro e da rebeldia. Isto é, do pecado, ou não é? Porque uma vez que você foi salvo lá atrás, você não tem um caminho. Não é isso? Mas quem diz que você passou pela porta, você aceitou o Cristo e passou pela porta, mas quem diz que você é realmente ou tem intenção de ser obediente? Não é isso? Ou não? Tá? Você pode continuar dentro do espírito do erro e sendo um rebelde. Uma pessoa rebelde. Tá? E, no futuro, Deus nos salvará da presença do espírito do erro e da rebeldia, isto é, do pecado. E então, nós reinaremos com Cristo. Percebe? Olha só. Você, no passado, foi salvo por Deus, e então, aceitei Jesus. Tá, agora eu vou para o céu. Essa é a ideia. Hã? Passou pela porta. Agora você vai ter que caminhar. E então, no presente, o que é? Existe dentro de você espírito de erro, rebeldia. A velha natureza não está lá? Hein? Não está lá? Não é isso? Deus está trabalhando com a sua velha natureza, ou não é? Correto. Agora, no futuro, nós não vamos ter mais essa natureza, nós não seremos transformados, não receberemos um corpo glorificado, então nós não estaremos livres da presença do pecado e do poder do pecado, do espírito do erro, nós não estaremos livres das artimanhas de Satanás e dos demônios, e nós estaremos então reinando com Cristo, tá? Essa é a experiência passada na Bíblia. 2 Timóteo 1:9. Vocês podem ler, por favor? Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu esta graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Repare, Deus fez o quê? Nos salvou. Com que finalidade? Tá. Deus nos salvou, mas ele nos deu uma missão. Para que nós sejamos o quê? O seu povo. Ah, mas foi você que decidiu o dia do chamado de Deus? Claro que não. Está cheio de gente que diz assim, não, agora eu não quero. Quando eu achar que eu devo ir, aí eu vou. Pode ser que o dia que você queira, Deus também não quer. O dia que Faraó deixou o povo sair do Egito, ele estava com o coração endurecido. Ou não é? E ficou endurecido a ponto de perder todo o seu poder bélico, todo o seu exército. Não é isso mesmo? Então veja lá, essa experiência passada, e isso tudo foi feito por causa da graça em Cristo Jesus. Não é isso mesmo? Está dando para entender ou é confuso? É legal. Tá. Jesus no presente está intercedendo constantemente por nós, diante do Pai. Ó, Hebreus 7:25 diz o quê? E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Percebe? Jesus agora está salvando pessoas também. Não é isso? Tá? Como ele está salvando? As pessoas chegam a elas. Porém, ele está fazendo alguma coisa. O quê? Diga lá de acordo com o que está no versículo. Qual é a finalidade? Ele está pedindo a Deus a nosso favor. Por que ele fica intercedendo por nós? Porque nós estamos debaixo de um poder de rebelião. Paulo não usou o texto aqui que nós vivemos no meio de um povo mau? E que nós devemos brilhar diante deles como estrelas. Então, Jesus está intercedendo por nós para que nós possamos viver no meio de um povo mau sem sermos maus. Que nós possamos brilhar como estrelas. Que nós possamos fazer alguma coisa pelo reino de Deus, a favor dessas pessoas. Já se cansaram, irmãos? Então vamos em diante. E agora, essa é a salvação futura e completa. Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá a segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Ele fala aqui de uma salvação. Que salvação é essa? Não para redimir pecadores. Mas ele fala de uma salvação aqui, qual? Hã? Você está esperando por ele? Tem gente que não está esperando por ele. Porque se estivesse esperando por ele, estaria comprometido com o reino de Deus. Mais do que está. A prova de que você está esperando por ele é que você se compromete com o reino. Se Jesus voltar hoje, você sobe. Calma lá. Se você não está produzindo frutos, esquece. Você não sobe não. Porque isso está muito claro. Jesus disse lá, em João 15, que o ramo que não produz frutos, o Pai corta. O que é que você está fazendo com os seus talentos? O que é que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Você pensa que um dia você levantou a mão e você está salvo? Vamos discutir isso. Muitos cristãos podem ter experimentado a salvação no passado. Mas é possível que não estejam experimentando a salvação presente e a futura. Pois estão em quê? Em um desequilíbrio espiritual. Eles não estão permitindo que o Espírito de Deus o ajude a superar seus erros e seu espírito de rebelião. Eles não estão esperando, Maranata, Senhor. Eles não estão ansiando a volta de Jesus por meio de suas obras de fé. Porque o seu cristianismo é desequilibrado. Então vejamos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos dá um exemplo significante. Eu não sei se nós vamos ter tempo para ler isso. Mas Paulo lá fala de um povo, em 1 Coríntios capítulo 10, 1 ao 13, de um povo lá no deserto, lembra-se? Vocês querem abrir lá ou não? Hã? Dá para ir um pouquinho lá? Rapidinho, vamos lá. 1 Coríntios... Capítulo 10. Olha só como ele fala. Se você tem uma Bíblia, compartilhe a Bíblia com o irmão que está do seu lado, para que ele possa ler junto. Vamos lá. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram quem? Moisés. Eles não tinham líder. Eles não tinham modelo. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Eles não tiveram uma porta? Não tiveram um batismo? Tá. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Então Jesus não estava com eles? Eles não se alimentaram do Senhor? Ah, bom. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram. E os seus corpos ficaram onde? Espalhados no deserto. Mas por que Deus não ficou contente com eles? Eles receberam tudo isso, Deus não chamou, Deus não deu para eles, Deus não deu, não fez milagre, Deus não deu comida, não deu bebida, não deu vida espiritual. Bom, tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, se levantou para se divertir. Só que aqui não era comer e se divertir como nós podemos fazer numa festa. Aqui era orgia. Você lembra do bezerro de ouro? O negócio é que todo mundo ficou no oba-oba, peladaço, e a coisa virou uma balada. Teve uma festinha rave. E no deserto não tinha água para aliviar. Então o êxtase pegou, meu. Aí, não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. E por isso foram mortos pelas cobras. Tem mais essa. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte, que é Cristo. Jesus é tanto salvador como destruidor, meu amigo. Ele não é o Senhor da vida e da morte? Ok. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo quando? Se Paulo achava que o seu tempo era o final dos tempos, imagine agora um mundo com quase 9 bilhões de habitantes. Uma crosta, uma placa tectônica que suporte, qualquer ela pende. É muita gente. Vai faltar recurso. O ano que vem acaba o calendário maia. Aí alguns dizem assim, o calendário maia acaba, acabou o mundo? Não sei. Jesus falou, não compete vocês saberem o tempo. Mas que vem, que vai acabar, vai. E ele diz mais, o mundo não vai acabar porque acaba o calendário maia. Primeiro tem o surgimento do anticristo. O mundo vai virar um pandemônio. Debaixo de Satanás, completamente. Só lá, bem lá no fim mesmo. É que alguma coisa, ou algum asteroide, algum cometa, sei lá, ou então alguma explosão solar, porque diz a Bíblia que a Terra será purgada pelo fogo. Não diz que ela será destruída, ela será purgada, será queimada. A Terra vai se renovar, sabia disso? E por incrível que você que pareça, você ama tanto esse planeta, Deus sabe disso e Ele vai mandar você para cá de volta. Certo? Então vamos lá. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando nós falamos assim, eu não aguentei, é papo furado. Por que que a gente fala assim, eu não aguentei? É papo furado. Quando nós falamos assim, dessa maneira, Não deu para segurar. Dava sim. Por isso que eu disse para você, e serve para todos nós. Deus, eu não quero fazer isso. Me ajude com o teu espírito. Nós não fazemos isso. Então, vocês estão ainda comigo? Quem precisar sair, por favor, hein? pode sair, tá? Nós mostramos que tememos a Deus quando lidamos com tremor ou respeito acerca de nós mesmos. Nós que recebemos a salvação do inferno, precisamos ser salvos do poder do pecado presente e ansiar pela glória do reino futuro. Dwight Lyman Moody foi um evangelista poderoso, o mais sábio em ganhar almas para Jesus, e ele disse, faltou, e ele disse, esse foi Moody, já ouviram falar dele? Hã? Esse homem foi fabuloso. Esse homem chegou para Deus e disse assim: Deus, não me deixe ir para a cama um dia sem ganhar uma alma. Aí um dia estava um temporal em Chicago, e ele então foi deitar e disse: ah, hoje não tem nenhuma alma para salvar nesse temporal. E ele foi deitar e não conseguia dormir. E então o Espírito de Deus incomodava, e ele olhava na janela e falava assim: sou eu, isso aqui é um negócio que eu falei, mas não tem ninguém andando na rua essa hora. E então ele foi deitar e não conseguia. Ele se arrumou e desceu a escada e saiu no meio do temporal. E quando ele estava andando lá, ele chegou até uma ponte e ele viu um homem em cima da ponte que ia se atirar no rio. Ele disse: não faça isso, Deus te ama. E o homem falou: o quê? Jesus te ama, deixa eu explicar. E o homem desceu, ele falou com o homem, orou com o homem, e o homem entregou sua vida a Deus. Que coisa. Bom, ele disse o seguinte: eu nunca vi em minha vida uma pessoa preguiçosa ser redimida pelo Senhor. Eu nunca vi uma pessoa preguiçosa, isto é, uma pessoa que não quer desenvolver sua vida com Deus, que não quer ser comprometida com o reino de Deus, ser redimido. Não vai ser salvo. Não vai mesmo. Não se iluda. Frequentador de igreja é problema. Eles acreditam, porque nós somos treinados assim, da velha igreja que nós viemos. Nós viemos lá cumprir a nossa obrigação. Não vai. Qualquer dia eu vou pregar para vocês aqui sobre o horror do inferno. E vocês vão ver que coisa terrível é aquilo lá. Paulo disse quase o mesmo. Você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Se Deus permitir, continuaremos nos aprofundando mais no texto e nestas verdades a semana que vem. Receberam a palavra de Deus, irmãos? Você percebe que nos domingos é impossível pregar coisas como essas. Compreendem? Concordam? Porque as pessoas não vão entender. Pessoas novas não vão entender isso. Mas vocês que estão andando com o Senhor, vocês têm que entender essas verdades. Tá? Vocês, na semana que vem, eu vou aprofundar mais essa questão aí. Não espera, não bobei não, hein? Por isso que eu coloquei lá o smile. Tá? Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês possam ir em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, queridos. Um abraço, hein? Vão em paz.